podcast sobre Seinfeld.
Nossa,
bem direto.
Já assim? Já começa chutando? Tem que ser.
É, pra todo mundo saber, porque no, daquele podcast
nós não avisamos.
Especial do Sex and the City, a gente não avisou.
Ah, mas é,
né?
Claro, ninguém sabe, né? Ninguém entra no box, ninguém viu os papéis, como tá o template esse mês.
Pra quem tá sentindo falta da Ana, ela tá aqui, viu, gente? Ela só
fala,
tá.
Oi, muda! Ana, como é que essa história de muda de novo, não? Eu
quis relembrar os tempos.
A gente perdeu isso já.
Olha, gente, mandaram um e-mail e eu gostaria de avisar que esse podcast, assim como todos os outros, contém spoiler.
Todos os podcasts têm spoilers.
Três vezes.
Alguns
pequenininhos,
não,
outros muito grandes.
Mas tem. Seinfeld acho que nem vai ter tanto, porque a gente só assistiu até
a
metade da
segunda. Eu vi alguns picadinhos, mas eu não lembro. Acho que a Ana é a que mais viu de todo
mas
mundo.
Mas Seinfeld tem spoiler?
Finalmente ouviu alguma coisa.
Tem spoiler em Seinfeld? Acho que só se for o último episódio. Porque...
Acho que nem isso, porque não segue uma
É meio chato, né?
Dá pra assistir qualquer
É, dá pra pegar... Você não sabe nunca se você tá assistindo o primeiro ou o último, né?
Então, outra coisa que eu queria falar é o seguinte... A gente conta com a ajuda de vocês no blog. Tem propaganda, se vocês clicarem, não vai fazer mal pra ninguém.
Quer dizer, o Caio tá falando por ele.
É, quem sabe a gente não ganha um dinheirinho, grava esse podcast. Ué, o podcast é de graça, gente, não custa nada. É um pedido que eu faço.
Quando eu entro lá, eu clico pra você.
Eu também clico. Eu não poderia.
Hoje eu cliquei num negócio estranho, um Google, distribuição de livros. Falei que. Distribua a sua biblioteca.
É, então
de
tem uns links que eu acho interessante, dá vontade de clicar mesmo. Mas eu falo, não, eu não posso. Eu fiz um checkbox lá no Google dizendo que eu não iria clicar. E por último, antes de acabar a fase de recados, a gente tem o boxfechado.ning.com. A Keke é a maior fã.
Por que eu sou a maior fã?
Ah, você sempre me fala que gosta pra caramba do
Ning. Eu gosto dele, mas não é.
Que é a nossa rede de relacionamentos, vulgo o nosso Orkut. Só com fãs de seriados, comunidades. Fica o convite pra todo mundo
quem
entrar, fazer
comunidade?
Parte.
Só eu fico criando tópico comunidade.
Não, menina, eu entrei
lugar.
Em umas comunidades tipo Gossip Girl, não foi eu que criei. Tinha uma outra também bem legal, que agora eu não lembro o nome. Mas era bem legal mesmo.
Tá bom. Vamos lá, piloto de Seinfeld.
Uhum.
O que vocês têm a dizer?
Eu achei mais longo do que meia hora.
Ah, não, eu gostei. Não,
tinha meia hora?
Tinha, acho que não chega.
Parecia que tinha mais. Mas é bom, é legal, eu gostei.
Assim, o que aconteceu? Durante muito tempo, falaram muito mal de Seinfeld pra mim. Eu nunca assisti.
Sério? Eu só
ouvia
falar bem.
É, porque eu assistia TV a cabo com a Carla. Então, uhum. O que acontecia? Que é uma amiga minha.
Com a outra Carla, não a Carla do Seinfeld.
E tinha uns seriados que a gente tinha preconceito, tipo, Gilmore Girls a gente não vai assistir porque é ruim, a gente não assistia. Everwood também não. Aí Seinfeld também não. Tinha vários, assim, Dead 70 Show também não.
Nossa, olha, foi taxado, né?
Assim, não é ruim, não vamos assistir, Seinfeld era um deles. Aí eu nunca assisti. Aí eu resolvi assistir, achei legal. É aquele seriado Sessão da Tarde.
É, legal pra ver com amigos.
Mas, assim, divertidinho, mas não troco meu Frasier. Na categoria Sessão da Tarde, eu continuo com meu Frasier.
Ah, eu troco, viu? Eu assisti Frasier, eu prefiro...
Ah, ninguém gosta do que eu gosto, só eu gosto. Então,
calma,
tudo bem, eu entendo.
Eu gosto de anime também, que eu sei
eu
que você gosta.
Eu não ligo mais pra essas coisas de criança.
Fora meu. Então, eu cresci ouvindo que Seinfeld era legal, mas eu nunca parei pra ver... Acompanhar.
Mas é uma série que tem muitos fãs.
Aliás,
que foi um burburinho assim grande, né?
Eu cresci ouvindo
nada. Mas eu acho que é por causa realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas assim, conversando com a nossa amiga Valéria do Ning,
uhum.
De que essa coisa dos personagens serem muito excêntricos na época era um tema que eu acho que era um pouco diferente do normal. Você vê vários personagens que falam tudo na cara. Tudo aquilo que você tem vontade de falar, mas que você dá uma segurada pra não fazer, entendeu?
Ainda mais com seus amigos, né?
Isso, e você fala tudo na cara. Então, acho que, ao mesmo tempo que isso poderia afastar as pessoas, porque, na época, se eu tivesse assistido, seria uma coisa que teria me afastado, é uma coisa que também aproxima as pessoas. Acho isso engraçado.
É, eu acho que o pessoal começou a entender, porque, na década de 90, teve muito, assim, começou, ficou
uma
mais forte.
Maior, né?
Não, assim, não, o contrário. Começou ou ficou mais forte essa coisa do politicamente correto nos
Você
Estados
acha?
Unidos, né?
Ah,
é,
lá,
todo mundo, é, lá nos Estados Unidos. Todo mundo certinho, não sei o que e tal. E aí veio uma série que quebra tudo isso, entendeu? Como a quem tá falando, que fala na cara e não fica segurando nada. E os personagens são todos excêntricos. O cara é um mentiroso patológico,
o
George.
Quem é mentiroso
o George.
Patológico? Por que você acha ele mentiroso?
Ele mesmo fala. Tem um episódio dele na segunda temporada que ele mesmo fala, que ele mente tudo que ele pode, entendeu?
É, porque eu me identifiquei
é
com
divertido.
Ele. Assim, lá naquele meu mix lá que eu falo que eu sou uma coisa Lucky, com Luke, com o Red e com a Beth. Agora eu vou colocar o George no meio, os
Nossa.
Quatro.
Nossa.
E eu fui fazer um teste na internet, aqueles testes idiotas.
Teste
qual personagem? É o Jorge. Apesar de eu ter visto...
Então
no...
é oficial.
É. Apesar de eu ter visto... Ele faz umas coisas muito que eu faço. Eu olho e falo assim, ai, para com isso. O que você tá fazendo? Que horror.
É aquela coisa, a gente só critica o que a gente acha de ruim na
você
gente.
Você pegou essa frase no último podcast do Sex and the City?
Ah, eu sabia que eu tinha ouvido em algum lugar. Essa filosofia
vi,
barata.
Eu vi no Wikipedia, tava lendo umas coisas sobre o Jerry. Aí... Gente, ele nasceu no mesmo dia que eu. Eu fiquei assim, decepcionadésima. Eu falei assim, o que que eu tenho a ver com esse cara?
Nossa, além
porque
disso,
assim,
ele ainda é do mesmo signo que você. Fiquei... Olha, quanta coincidência.
Paulino, eu sou muito talentoso.
Caio. Que é isso? É síndrome da Linda Hamilton te pegando. Se você não sabe o que é, vai no Ning que eu vou abrir uma comunidade explicando.
Olha aí, ela tá fazendo mais propaganda do Ning do
você
que eu.
Você pediu pra fazer propaganda do Ning. Ning, Ning, Ning. Mas,
ning,
assim...
Ning, Ning, Ning. Tá bom, vai.
Não
fala
isso
vai
porque
eu
já assisti um episódio super engraçado, aquele episódio do restaurante chinês.
Do
muito Seinfeld? Bom.
Ah,
por que todo mundo
raiva.
Gosta de zoar, zoar oriental? Não falo chinês.
Você ficou magoada?
Não, eu fico magoada. Ai,
porque
mas é muito engraçado.
Os
tudo chinês. Chinês
mas
muito
ele
cara
era
de pau, né? Ele chegava toda hora lá. E nossa mesa? Ah, não, ele vem sempre aqui. Ah, não, eles não chegaram agora, eles já estavam aqui.
Nossa, eu já tinha falado um palavrão ali. Então, ó, eu sempre cresci ouvindo que o Seinfeld era genial. Sempre, sempre, sempre. E ao mesmo tempo, eu li algumas críticas de tipo, por que que ele é considerado um tão bom ator, sendo que na verdade ele não é ator, ele é comediante. O que ele sabe fazer são aqueles showzinhos que tem no Seinfeld.
Mas quem falou que ele é bom ator?
Então, eu li em algum lugar que muita gente fala que ele é um bom ator e eu não acho mesmo. Tanto que vocês já repararam que quando ele está prestes a contar uma piada, qualquer piada que seja, ele faz uma carinha sutilzinha de riso. Já perceberam assistindo
não.
Seinfeld? Presta atenção quando vocês forem assistir.
Eu não
sempre
acho
que ele tá pra contar uma piada, parece que vai escapar um sorrisinho da boca dele.
Eu não acho que ele... Essa questão de ser um bom ator, mas eu acho que ele consegue segurar a coisa. Ele, na verdade, ele é o equilíbrio dos episódios.
Eu acho que ele sabe contar bem
a
piada.
A Elaine...
Mas
o George e o Kramer são aquela coisa over. Ele vem ali e dá uma equilibrada nos três, entendeu?
Ele é muito
ele
zen.
Então, esse que é o gostoso da parte dele. Ele
só não é zen com as namoradas maneira. Que ele arruma, né?
Mas também,
porque ele
né?
sempre arranja um defeitinho nelas pra terminar tudo.
Ele já namorou com várias aí, né?
Conte a
já.
Lista. Conte a lista. Ela
posso
tem uma
introduzir?
Lista. Vamos lá, pode. Você quer introduzir? Então, a
namoradas, ele já teve várias namoradas famosas atrizes que participaram de Seinfeld. Por exemplo, de Desperate Housewives, eu já saiu com metade do elenco. Ele já foi namorada dele na série. A Susan, a Brie e a Mary Alice, que é a
coitado,
narradora.
Coitado, você pegou o que é de pior, as mais desesperadas.
Ó, você vai apanhar. Agora é você.
As mais desesperadas.
Conta,
nossa,
né?
Quem tá vermelho.
Olha, vou continuar pra não ter briga
nova
aqui, pra abafar. De Sex and the City, ele já saiu com a Charlotte, ele já saiu com a Lorelai de Gilmore Girls, com a Grace de Wayne Grace, com a Daphne de Frasier.
Também não é bom ele, né?
Ela tem a voz engraçada.
Ah,
né?
Eu gosto dela.
Se ele
é
conseguiu achar um defeito até na Lorelai, cara, parei.
Ah, só você não vê defeito na Lorelai. Todo mundo vê defeito nela. Bom, mas isso não é Game of Girls, vamos voltar.
Eu posso contar uma cena muito engraçada que eu vi da Elaine? Não sei se não vai ver graça nenhuma, mas enfim, pra mim foi. Pra mim foi, tá?
Tá bom.
A Lilian, você lembra dela, né? Uma amiga nossa.
Que Elaine? Você tá
Lilian, a Elaine do
Seinfeld.
Então,
você aí... começa a falar da sua amiga, daí fala da Elaine, daí eu já pensei na Elaine. Aí
calma,
já você
tá confundindo
tudo.
Quem não conhece. Então, aí ela me mandou um videozinho no YouTube da Elaine gritando o nome dela. Porque tem um filme, acho que é um Bond chamado Desejo, não tem? Que uma personagem chama Elaine. E que o... É com o Marlon Brando esse filme?
É, com Marlon
Brando. E aí ele vai na sacada e ele começa a gritar Elaine! Elaine! Aí a Elaine aparece no episódio de Seinfeld, não mostra a cena do filme, né? Mas aparece ela num bar tomando todas, aí ela fica muito bêbada e ela começa a gritar: Elaine! Elaine! É muito tosco. Mas montaram um vídeo no YouTube que mistura uma cena com a outra. Então você dá muita risada, é muito legal. Depois eu vou ver se eu encontro o link e coloco.
Aí você coloca lá no Ning.
No Ning, no blog.
Ah, era isso que eu ia perguntar pra você, calma. Muita calma, que eu tava viajando, ainda tô meio...
Viajada.
Você sentiu muita diferença dela no Seinfeld pro Old Christine, tirando aquele cabelo horroroso?
É, eu ia falar isso, tirando o cabelo. Senti,
eu acho que ela é diferente.
Diferente,
no Old
Christine. Ela é diferente.
Eu acho que o jogo é outro.
É bem diferente.
No Seinfeld, eu acho que ela é mais independente e ela sabe mais o que ela tá fazendo.
Mais independente?
Eu acho que sim. No Old Christine, ela é muito atrapalhada.
Ela é desastrada.
Muito desastrada.
Na verdade,
ou ela era muito novinha, porque tipo, você vai pensar em mais de 10 anos atrás, né?
Ela é a única que tá fazendo sucesso, que conseguiu atingir sucesso depois da série.
É boa a série dela, né?
Mas você acha que eles precisam com o dinheiro que eles devem ter?
Não, com certeza não, mas assim, é a chamada maldição Seinfeld, né? Ninguém conseguiu
que
sucesso.
Que é a mesma do maldição do Friends, né?
Ah, é? Não,
será
assim,
que isso é coisa de sitcom?
É que assim, Seinfeld se tornou um evento cultural, assim, né? Meio que se infiltrou em várias coisas. Tem várias séries que fazem menção a Seinfeld. Eles, até na própria série, eles trouxeram a série pra dentro da... Eles fazem menção a ele mesmo. Acho que na quarta temporada, o George e o Jerry começam a escrever
um piloto
de uma série e tal. Uhum. Então, assim, é um evento cultural mesmo. E aí, depois que a série acabou, na nona temporada...
Foi um dos mais
vistos,
né?
Todo mundo começou... o piloto foi um dos menos vistos da história da NBC e o final foi um dos mais vistos. Né?
70 milhões de espectadores.
É isso.
76.
Nossa, tudo isso?
76 milhões de espectadores.
E aí eles
foi um evento.
Era
tipo assim, jogo...
É o Super Bowl, né? Que é o início do futebol americano. E aí eles começaram com essa história de maldição Seinfeld, porque depois deles todo mundo ficou, o que eles vão fazer agora e tal, né? Todos os olhos se voltaram. E aí ninguém conseguiu fazer sucesso. O George acho que já teve umas duas séries.
Quando você consegue uma unidade de um grupo, como é o caso do Friends, como é o caso do Seinfeld, quando você separa, não tem como. É a mesma coisa que banda. O Bruce Dickinson saiu do Iron Maiden tentando fazer carreira solo. Foi um tiro na também, porque o cara era bom no Iron Maiden. Mesma coisa que Seinfeld. Se pegar e separar os caras, o George sozinho.
Ah, não, mas independente sim, de ser bom, eles não conseguiram fazer
o sucesso
assim, dar continuidade à carreira deles.
Até porque, por exemplo, talvez alguém que assistia Seinfeld já assistia por causa da Elaine, outro por causa do George, outro por causa do Seinfeld.
Ou por causa
dos quatro,
não é verdade?
Eu li que a série da Christine, Old Christine, estava para ser cancelada, mas mesmo que se fossem cancelada, iam passar para ABC, que é a do Lost, do Grey's Anatomy.
Porque foi lançado até nacional, né? DVD da
Irlanda. E o último episódio da terceira temporada de The Adventures of Old Christine vai passar...
Terceira temporada?
Terceira, sim.
Eu acho que é terceira.
Caramba, acho que é terceira.
Já?
Vai passar sexta-feira na Warner e tem participação do Jason Alexander, que é o George.
Legal.
Se alguém tiver sem nada pra fazer, sexta-feira, 8:30.
Beleza. Então vamos lá, frases.
Frases.
Nós temos uma participação especial, a Valéria mandou a sua contribuição para nós.
Uhum.
E como é especial, ela mandou duas frases, porque existem duas partes diferentes em Seinfeld. Tem a parte stand-up, que é aquele showzinho que ele faz, e tem a frase do piloto que ela escolheu. Então a frase stand-up dela é... Mostram na TV o detergente pra tirar manchas de sangue. Não é uma imagem violenta? Mancha de sangue. Se você tem uma mancha de sangue na camisa, lavar roupas sujas pode não ser seu maior problema no momento. Você tem que tirar o arpão do peito antes. É muito bom.
Aliás, eu acho que todo mundo devia fazer igual a Valéria, mandar suas frases, porque a gente já
a
muda
gente
a cara
escolhe.
Do blog.
Na verdade,
não é?
O que aconteceu
Vamos participar.
Que teve 50 e-mails com frases. A gente teve que escolher um e a gente escolheu na Valéria.
Deu prioridade pra Valéria. Valéria merece.
Desculpa.
Ó, eu digo, o meu um terço desse podcast é dedicado a você, Valéria. O que a Kay e a Ana fazem com dela, eu não sei, mas o meu é teu, tá? Obrigado
pelos
DVDs. Acabei
de dedicar uma parte do meu falando da frase.
E a sua frase?
Fala a frase do piloto dela agora.
A frase do piloto. Você trouxe uma cama extra para uma mulher que vem dormir com você? Traz um cara extra também.
O George falando com o Jerry quando eles estão trazendo o colchão para a moça que vai dormir.
Eu
lá.
Ia falar essa frase, mas eu lembrei. Não, a Valéria já escolheu.
Qual a sua, então?
A minha? Eu não sei em que momento do episódio piloto, mas o Seinfeld... É o Seinfeld mesmo que fala. Vira e diz assim. Primeiro encontro é uma entrevista pré-namoro. Porque é verdade, não é? É mais ou menos isso. Todo
acho
primeiro
que é o stand-up
encontro...
do final.
Deve ser. Uhum. Todo primeiro encontro as pessoas vão lá e ficam fazendo
aquela... O que
você
faz? Você trabalha?
E se não é isso, fica achando o que eles têm em comum e aí todo mundo parte pro mais óbvio. Tipo, ai, eu amo chocolate, tirando aquelas pessoas
eu
que
também.
Teimam. Tipo, é tão ridículo, né?
Ai, gente, você quer agradar no primeiro
encontro. No primeiro encontro depois.
Ana...
A minha é do stand-up também, que ele tá falando de bolinhas de algodão, que mulheres usam muito e tal. E ele fala, uma amiga esqueceu um saquinho delas em casa. Não sabia o que fazer com elas. Joguei no chão. Eu pensei que se as baratas vissem, acharia que era uma cidade fantasma e iria embora.
Agora, por que vocês usam bolinhas de algodão?
Primeiro você passa
remaquilante.
Depois você pega, usa um tônico. Aí você passa o hidratante. Daí elas ficam lá no cesto, como ele viu no final, falando que elas passaram por uma terrível experiência.
Tá vendo, Seinfeld?
Minha frase é da garçonete, que eu acho péssimo ter participado do piloto e não ter feito mais nada, porque
ela
era muito,
muito
legal.
Né?
Mas, né, fazer o quê? A frase que ela fala, o George tá super preocupado porque ele não pode tomar cafeína e ele pergunta pra ela, cadê a marca laranja, né, do descafeinado? Aí ela fala assim pra ele, tem aqui.
Não é isso que ela fala.
Não, isso foi um improviso.
Ela fala assim, sumiu, eu guardo
perdi,
de
qualquer forma, tá parecido.
Não consigo falar uma frase. Aí ela pega e fala assim, sumiu, eu guardo de cabeça. Descafeinado esquerda, normal direita, descafeinado esquerda, normal direita. É um trabalho desafiador. Pra Rachel é.
Pra Rachel é. Bem lembrado. Ai, era muito engraçado ela de garçonete.
Aproveitando isso, já passamos para o ruim, mas é bom. Eu vou dar um presente pra Ana hoje e não vou cantar nada porque eu não tô afim.
E aí?
Se tivesse me avisado, eu cantava.
Tá na hora, vai.
Não,
é, não
tinha, não
ensaiei.
Não ensaiei. Só lembra da viagem, mas eu tô
ruim. Ruim, mas é bom, da Valéria. São os quatro personagens, o Jerry, a Elaine, o George e o Kramer, porque eles são egoístas, neuróticos, oportunistas, mentirosos, falsos, diversas vezes cruéis, mas deliciosamente engraçados e apaixonantes. Não foi à toa que a série se tornou um sucesso e recorde de audiência na época. Reza a lenda que até as reprises batiam audiência de séries mais novas.
Gente, você reparou que se você ler até aqui, ó, diversas vezes cruéis, parece que tá falando sobre os personagens de Oz. Ó, egoístas, neuróticos, oportunistas, mentirosos, falsos e diversamente cruéis.
De Oz?
Parece.
São ruim, mas é bom, Ana. O Kramer. Por quê?
Porque eu acho que ele...
Cosmo
dos, porque eu acho que dos quatro personagens
Cosmo.
Ele é o mais... Sei lá, o mais excêntrico, o mais fora da realidade, assim.
Ele é sujinho, porquinho. Nossa, tirando o pão do roupão.
Ah, foi demais, né?
Foi.
Tem carne aí?
Mas o...
Eww.
Mas o... apesar do humor dele ser mais físico do que com palavras,
você
né?
Você quer dizer que humor físico?
Que ele faz mais
tipo,
palhaçada, faz mais careta,
geladeira.
Faz mais coisas com humor pastelão do que com humor de palavras, assim, com
piadas. Não é tão irônico,
piadas,
tão
exato. Mas ele é muito engraçado, não deixa de ser, entendeu? As coisas que ele faz...
Mas ele é porco pra caramba.
Não, ele é.
Se você for parar pra pensar nos quatro, qual a sequência que você faz de preferência?
Ah, eu acho que Elaine, Jerry, George, Kramer. Não, a minha.
Pra mim é Jerry, George, Elaine e Kramer.
O Kramer, coitado, sempre em último.
Você é o Kramer, vem primeiro?
Não.
Fazer um top top de mais porcos do seriado.
Você vai colocar a Carrie no meio.
A Carrie, com certeza.
Coitada dela.
Sai, eu coloco também o... Ai, o irmão do marido da Nancy, do Idris.
Nossa, ele é muito porco.
Ai,
cara.
Ele é nojento, né? Quando ele anda com aquelas cuequinhas grotescas na cozinha.
Desgrila, hein? Eu ia falar uma coisa, né? Preferia usar um jargão meio noventista do que falar uma palavra. Fica putzgrila mesmo. Sei que é fora de moda, mas tudo bem.
Ruim, mas
e você,
é bom,
qual
cara?
Que é? Não,
eu
antes a Ana
falar.
Tem que falar.
Eu
falei
o Kramer. Eu
ficou por último, era igual.
Ah, não, não tem uma ordem de personagem, não consigo fazer. Porque eu gosto do George, da Elaine e do Jerry.
Então os três brigaram no lugar.
Não, é sério, eu não consigo.
E agora, o que faltava?
Você,
ah, o meu,
é ruim,
mas é bom.
Ai,
eu não gosto do teatrinho dele. Do showzinho de comédia.
Você falou que deviam fazer um curta desse jeito, né?
Não, não, é porque tem algumas piadas bem legais, tipo a historinha da meia, assim,
ai,
do
gente,
lavado.
Eu adoro da lavanderia. De todos os episódios que eu vi, é muito engraçado.
É
então, parece que eles estão numa boate com
não
as
dava
bolhas
pra Pixar fazer.
Eles
sabe aquelas animações da Pixar, tipo Nemo, que sempre começa com uma curtinha? Podiam fazer uma disso aí, muito engraçado.
Ah, ia ser divertido, achei muito engraçado.
Mas eu não gosto, acho que muda muito.
Bom, o meu ruim, mas é bom, é o George. Porque eu acho ele muito chato, mas ele é engraçado, né? Eu me identifiquei com ele, gostei bastante dele.
É por isso
eu
muito
eu acho
chato.
Que se eu fosse um homem, eu acho que eu ia ser igual a ele. Assim.
Nossa.
Tadinho de nós.
O episódio que ele fica com a musiquinha.
Hã?
Ai, ninguém consegue.
O episódio que ele fica com a musiquinha do Les Miserables na cabeça.
Como
cantando.
Pode? Muito chato,
e o pai da Elaine
hora.
Fala que achou que ele era gay. Aí o Jerry pergunta assim: ah, mas por que seu pai achou isso? Alguma coisa desse tipo. Ele fala assim: ah, ele acha todo mundo todo gay.
Mundo. E aí o velho fica com a música na cabeça no final.
É,
né?
Depois
ele tá
ele
no
fica
carro
cantando,
ele começa
gente.
A cantar.
Mas sempre tem uma musiquinha assim, né?
Tem,
você deve
tem.
Ficar assim com aquela do Sex and the City da Ferg, né? Todo dia você deve cantar.
Por que
ela,
você então? Lembra isso, boa?
Nossa,
porque
já faz um mês.
Para com isso.
Olha, vou ler um registro que a Valéria pediu. Olha, quero deixar registrado que chorei no episódio final. É isso aí, Val. Não tem que ter vergonha de falar que chora. Principalmente no clipezinho que passou antes do episódio, com alguns erros de gravação e uma sequência de imagens do quarteto e uma música do Green Day ao fundo. Último episódio da série para os Estados Unidos, como a gente já tinha comentado aqui. Né?
Realmente foi. Então, é isso que eu tava pensando também. É aquela coisa, você acompanhou um seriado na época que ele tá passando. E não depois. Existe toda uma emoção envolvida. Pra todo mundo que eu acho que tava acompanhando a série,
sim.
O último episódio deve ter sido assim mesmo. Porque eu lembro na época que foi. Todo mundo falava, vai ter o último episódio do Seinfeld.
Mas o No Friends também teve isso.
É, só que eu também não peguei essa época. Acho que o único que eu peguei na televisão, o último, foi Dawson's Creek.
Eu,
ah,
sincero,
Mad About You também. Mad About You pra mim foi assim o final que eu fiquei...
Eu assisti as, das séries que eu gosto mesmo, só Gilmore.
Eu
assisti
nenhuma.
A última na TV.
Não, é, enfim. Eu assisti antes de passar aqui no Brasil, porque
enfim,
eu acompanhava
a
com a
contatos,
TV americana.
Né?
Não vale.
Mas
se você assistiu no YouTube, não vale. Tem que
eu
ser
não
na
vejo TV a cabo.
Com propaganda, toda aquela expectativa.
Mas eu tinha expectativa.
As faltas da
quase
TV,
morri
da
que eu perdi os últimos episódios.
Eu não
viajando.
Assisto TV a cabo. Odeio a ideia de assistir o que eles querem
mais.
Na hora que eles querem.
Eu não gosto dessa coisa de, ai, 8 horas da noite eu tenho que assistir.
Ah,
até
não
que
dá. Tem outra
quero.
Coisa pra fazer 8 horas da noite, né? Depende do dia, eu não sei o que
quando
é.
Quando eu assistia
eu tenho,
TV a cabo, eu não assistia. Eu colocava pra gravar, né? Porque era VHS.
Ah, eu parei de TV
eu
a cabo.
Assistia, né?
De boa. Não... Muito melhor a gente fazer nossa própria programação, né?
Uhum.
Acho assim.
O que mais vocês têm para falar?
Ah, eu
tem
sou...
mais comentário aí da...
Não, da Val, acho que era isso mesmo. Do...
Ah, e só falando que... o Seinfeld entrou no livro dos recordes porque ele não aceitou 5 milhões por episódio pra fazer uma 10ª temporada.
Nossa. Você
acredita?
Foi o maior salário recusado, é isso?
Foi.
Porque Friends foi 1 milhão na última temporada e ele por 5 milhões
não
quis
foi.
Fazer.
Nossa.
Mas ele tava,
o cara devia estar cansado.
Ele tava comprometido,
né?
Em terminar mesmo.
9
anos
fazendo a mesma coisa.
Não, você imagina 5 milhões pra fazer a mesma coisa só por mais um, isso por
ai,
episódio?
Ai, não é assim, é toda uma coisa de amor próprio.
Não sei o que é isso.
E outra curiosidade é que o DVD, ele demorou pra ser lançado porque tinha uma briga de direitos por causa das entrevistas que estavam nos extras do DVD.
Ah, é?
E aí,
mas demorou pra lançar aqui no Brasil ou no mundo inteiro?
Não, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, né, inicialmente.
E lá fora
eu não
também...
sei exatamente qual que era a disputa de direitos autorais. Eu sei que era uma disputa porque não, o pessoal não queria ceder para a distribuidora do DVD.
Que coisa.
E aí eles ficaram demorados, porque a série acabou em 98 e o DVD só foi lançado em 2004.
É,
16 anos, né, uma janela bem grande, ó.
E a primeira temporada vem junto com a segunda aqui no Brasil, né?
Porque é, vem o primeiro
episódios.
DVD, daí vem a segunda, é uma mistureira. E pior de tudo que as capas são todas iguais. É. Você vai na locadora, tá tudo lá. Eu fico horas olhando a capa de trás pra ver qual DVD que é, qual DVD que é, pra eu alugar. Fora que o DVD é muito estranho, você coloca, ele pula algumas legendas, ou não foi traduzido,
não,
ou
as
pula.
Legendas são muito
parece
legal,
que tem um buraco.
As legendas são ruins, entendeu?
Eu acho que
dá pra entender, mas
dá
só
pra
que assim...
Entender.
Dá pra você sacar que tem um buraco?
Dá, porque não aparece na... Sabe o que,
tá
que
certo,
é?
Mas
é
tem um
o quem
ali.
Acha que quem faz a legenda que é, acabou sendo muito sintático. Falou tudo que ele queria em uma palavrinha
mas
ou duas.
Bem, mas
tudo
bem,
mas
só
é
que
chato,
pelo menos
né?
Faz a sequência ficar certo.
É.
Você fica redondo. Não fica como se parece que não apareceu. Parece
não,
que
tem
como voltou
que parece
da
que
propaganda
não
da Sony não apareceu a legenda.
Não, mas é, na verdade tá faltando mesmo.
Tem coisas faltando.
Tem algumas coisas que ele
mas
repete.
Mas não perde o sentido, eu acho.
Não perde o sentido, mas tem algumas frases, por exemplo, que ele repete e aí aparece uma vez. Quando ele fala de novo, não aparece. Ou então ele fala uma coisa e aí ele vai colocar mais informação naquela
é,
última
acho
frase.
Acho que o legendador,
não...
se é esse o nome, fala, não, tá bom assim.
O
já
tradutor não tava muito empolgada.
Eu acho o DVD estranho. O menu, tá, a ideia é legal, mas tem muita informação.
Muito
nossa,
é meio colorido, né?
É muita informação e aí depois eu vou assistir o piloto e daí tá escrito assim... Versão original e versão revisada. Eu falei assim, hã? Eu falei assim, o que é isso?
Tipo carro, né?
Eu assisti o original. Aí eu fui assistir revisada. Eu falei, qual a diferença?
É só o piloto que vem duas versões?
Não sei, eu não vi o resto. Mas eu vi que o piloto... Eu fui assistir de novo. Daí eu falei, nossa, tem duas opções. Daí eu falei assim...
Eu, o DVD que eu assistia, tipo, se começava o episódio, você não podia mudar a legenda ou a língua. Eu achei bizarro. Tive que voltar... Pra configurar ele e depois ir assistir o episódio
de novo. Ah, isso acontece comigo em alguns DVDs também. Não sei se
olha,
é um
DVD. Olha, eu acho que a gente tem que reclamar sempre dos DVDs mal feitos, gente.
Ah, eu...
Sou totalmente a favor do consumidor.
Ah, essa história...
Quem
não gostei.
Tiver reclamação de DVD, manda.
Ruim.
Tipo
Six Feet Under,
que
tem as últimas
tem
temporadas
horrível,
que a legenda tá
spoiler
ruim.
Na capa.
The World é ridículo, ridículo. As traduções são péssimas, o sentido é completamente diferente. Não, gente. Até as legendas, por exemplo, que você pega do Dead Seventh Shows que estão fazendo, é melhor quando eles usam o termo original
é.
E colocam entre parênteses uma explicação. Ah, isso é como
é.
Se fosse a novela aqui no Brasil. Ah, isso é como se fosse Pepsi aqui no Brasil. Do que ficar tentando traduzir. Igual o episódio que eu fui ver, acho que do Gilmore Girls, que a filha do Luke fala pra ele assim, ah, vamos no supermercado e tal. Só que é um supermercado de lá, eles traduzem como Carrefour. Aí eu falo assim, vamos no Carrefour. Eu falo assim, como assim? Vamos no Carrefour.
E eles falando do Carrefour é engraçado, né? Você já viu quando eles citam Carrefour em um seriado ou outro? É totalmente
não.
Diferente. Acho que eles falam o francês certinho. Ou outro DVD que tem problema é o do Friends. Não vem o que tá escrito na capinha e...
De novo.
É, vou reclamar, vou aproveitar que abri o tópico e tem outro erro, a xicarazinha que dá um preview, hein? Esse eu sempre
ai,
vou
não,
falar.
Ah, não, isso daí vocês dois pisaram na bola. Dava
não
pra perceber, a colocar e saber.
Não.
Olha, eu tenho uma dúvida de Seinfeld, fãs de Seinfeld. Eu tava assistindo um episódio que eles estão comendo uma bendita de uma fruta. Parece um melão.
Ah, é.
Que
diabo
cantaloupo. Você coloca no Google aquilo e você não consegue uma resposta. E pior que eles falam em inglês exatamente desse jeito, não fala cantaloupo.
É, não prestei muita atenção.
Também não, não sou.
Que raio
eu vi esse episódio sem legenda, então,
é esse. Mas eles falam cantaloupo. Eu falo assim, que raio de fruta é essa? E eu fiquei procurando, não sei. Parece um melão, né? Cortado
é.
No meio
é
assim.
Estranho.
Não.
Nunca vi.
Enfim, não sou muito
eu
de
sou
comer
uma
fruta,
fruta
não, viu?
Você não gosta de uma frutinha?
Não como fruta. Tem que falar a verdade.
Ainda bem que você não gosta de uma frutinha, faz bem.
Tá cheia da segunda intenção. Eu só quis dizer que fruta não entra muito na minha dieta, porque eu não gosto.
Tudo bem, Caio, a gente já entendeu que você não gosta de frutinha. A gente percebeu o quão macho você é.
Ah, é. Daqui a pouco vamos escrever falando que eu sou preconceituoso, que eu não gosto de presença, que eu não gosto de não sei o quê.
Calma, a gente não chegou. Ah, é verdade, por causa do variado.
É, minha filha.
Fazer
depois
quê,
eu sou
né?
Preconceituoso. Uma vez eu dei um deslize num Top Top, a Gisele do blog na TV, ela veio, ela mandou uma mensagem. Nossa, que mensagem mais preconceituosa. Eu falei, não, eu que escrevi errado e tal. Tipo, deu a entender que eu falei que só porque a Samantha teve um caso com a, um caso lésbico com a Sônia Braga, ela devia ter ido pro inferno. Quando a verdade que eu queria dizer é que só por ter um caso com a Sônia Braga, não por ser lésbico, gente.
Preconceito com a Sônia Braga. Preconceito com a Sônia Braga.
Ah, quem é a Sônia Braga?
É a Tieta.
Nossa, a Tieta é boa.
Deve ter ficado mundialmente famosa por ser a Tieta, né? Porque ela aparece em tudo também.
É a Tieta,
mulher.
Não, gente, é a Gabriela.
Gabriela
é a Batifaria.
Não, sei, tem um. Ah, é verdade.
Pra mim é tudo a mesma coisa. Olha, quando você quer falar que uma pessoa é famosa,
fala que ela é a Tieta. Entendeu? Ela inventou essa agora.
Quando você quer falar que é famosa,
acho melhor a gente encerrar, hein?
Bom, isso aqui é um podcast de Seinfeld. Só tenho a dizer uma coisa. Um podcast de Seinfeld depois tem que fazer aquele Sem Fronteiras. Sabe, quando você terminar de assistir tudo,
sim,
todas as temporadas.
Ah, se bem que é... Seinfeld não tem.
Eu acho
muito
que não vai variar
isso,
muito, né?
Não, porque você vê. Eu
não tem
já...
dramas, né? Igual Six Feet Under.
Eu já tinha
visto.
Nem que falar. Ah, eu falo de Gilmore, você fala de Six Feet.
Gente, olha, deixa eu falar um negócio. Só pra ficar registrado, a pessoa que falou que a gente tinha que fazer um Sem Fronteiras do Six Feet Under pela primeira vez.
Foi a Kay.
Ding, 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 ding. Tá aqui do meu lado esquerdo.
Por causa da necessidade da informação. Eu acho que todos os seriados têm que ser feitos, menos Gilmore Girls. Tá, Ana, mas tudo bem.
Mas o Seinfeld, eu já tinha visto o piloto, eu não sabia que era o piloto. É, você pode ver o primeiro ou o último, como eu tinha falado, não tem diferença,
não
assim, não dá pra você saber
não,
qual
é,
porque eles são
é legal e não é legal.
Assim, é quase totalmente desconexo, entendeu? Porque, por exemplo, na primeira temporada o Seinfeld já arruma uma namorada e depois ele fala dela de novo. Porque as namoradas do Seinfeld normalmente só duram um episódio. Mas algumas vezes ele conhece a menina num episódio e no outro ele ainda fala dela, ela ainda aparece. Mas mesmo assim, não é uma coisa que se você perdeu, você não vai entender.
É, essa é uma peculiaridade do Seinfeld. Porque
do
tem
Seinfeld,
várias séries que você pode assistir qualquer episódio, mas o piloto e o encerramento você sabe que são
sabe
piloto
que
e encerramento.
E
tipo The Nanny, Friends... Vários.
Ah, o que eu achei super estranho foi a Elaine não tá no primeiro episódio e no segundo ela aparecer do nada e você demorar pra sacar a explicação. Peraí, qual é? Ah, eles são ex-namorados. Ah, tá. Mas eu sempre achei que eles tinham um caso durante a série, assim. Não que eles já tiveram, já começam a série como ex.
Não, começam como ex. E, na verdade, foi uma exigência da emissora, né? Quando apresentaram o piloto, ele falou assim, tudo bem, a gente apresenta, mas tem muito homem nessa série, traz uma menina. Se você conseguir trazer uma menina pra série, tudo bem, a gente aprova. Aí eles fizeram o segundo episódio com a participação da Julia Louis-Dreyfus. E aí eles aprovaram de vez a série e fizeram os seis primeiros episódios.
Legal, acho que é isso, né, gente?
É isso aí, pessoal. Já passamos do nosso tempo aí. Então nós vamos encerrando por aqui.
Próximo especial vai ser Arquivo X. Quem tiver frase ruim, mas é bom, manda pra gente, participa. A gente vai ter, vamos correr atrás pra ter uma convidada especial que saiba tudo sobre Arquivo X. E, enfim, porque eu não sei se eu dou conta.
Porque a verdade está lá fora.
A verdade está lá fora.
Então é isso aí, pessoal. Até mês que vem, avaliados. Tchau, beijo.
Tchau.